Fala pessoal, esse aqui é o primeiro episódio do Jogada Histórica. Estamos acertando ainda o formato, alguns probleminhas técnicos aí na gravação, mas a ideia tá lá. Espero que vocês gostem. Então vamos lá. Eu tenho esse projeto, que é o Jogada Histórica. O projeto é o seguinte: falar dos aspectos históricos dos board games, tá? Esse projeto eu comecei em 2014 e era um blog, né? jogadahistorica.blogspot.com.br, e o conteúdo era apenas de texto. Então lá eu falei de vários jogos, como Porto Rico, Seven Wonders, Imperial. E eu fiquei muito tempo sem lançar conteúdo para ele, porque eu tava querendo fazer uma mudança, fazer um formato mais dinâmico, né? Ou com podcast, ou por vídeos, né? Muita gente pedindo para voltar o blog, as postagens e tal. Então eu tô resolvendo fazer agora, voltar com esse novo formato, formato de podcast. E eu tô convidando aqui o Thiago Leite, do Late Night, e o Daniel Faleiro, que faz lá Hoje Tem Jogo comigo.
Isso. Isso aí, galera.
Tá? E qual foi a decisão aqui do primeiro programa, pra gente falar? É um jogo que nem lançou ainda, né? Um jogo que não foi lançado ainda, só vai sair.
É o Kickstarter dele agora,
né? Kickstarter dele agora. Mas eu achei um jogo...
É precog.
É um precog, é um programa precog. Né? Eu apresentei o Daniel e o Thiago, mas eu não me apresentei, né? Eu sou o Eduardo Felipe. O pessoal me conhece no VGBR de outros projetos. Né? Eu faço Hoje Tem Jogo também com o Daniel e com o Herbert. Mas também faço aquele jornaleco maravilhoso que todos gostam muito, né?
Imprensa marrom do board game.
Muito te odeio.
A imprensa marrom, folhetim político. Mas esse projeto hoje, agora aqui, ele é sério. Então, essa é uma edição precog, né? Porque é um jogo que não lançou ainda, né? Que é o Lisboa. Né? Eu achei excelente falar sobre o Lisboa, porque o Vital Lacerda, a maioria dos jogos dele... A maioria não, né? Ele tem uma... Ele é português, um game designer português. E... Ele faz alguns jogos dele, né, com esse lance de Portugal, né, tem o Vinhos, né, o Vinhos é todos os tipos de vinhos portugueses e tal, e agora o Lisboa. É. Então, o que a gente tem de material do Lisboa é o manual dele que saiu e as informações do Kickstarter, né, com alguns vídeos e tal, com, né, o pessoal fazendo, jogando com os protótipos e tal, né. Então, vamos lá, o que vocês viram aí o que a gente viu, né, até agora do Lisboa, né?
Só antes de falar que ele, tipo, os jogos dele são euros pesados,
né?
Mas bastante, literalmente em peso também, né? Tipo, em grama, né? Você pesa ele realmente é pesado, sim, pela quantidade de componente. E é bem carregado em tema, né? Tipo, ele é euro, mas assim, ele é bem temático, né? Então,
por isso
assim,
que eu escolhi
bastante...
ele.
Normalmente o jogo dele, eu tenho experiência pelo The Galleries, né? No caso, foi o único que eu tive contato, que eu tenho, inclusive, a cópia. É legal que a gente percebe que os jogos dele, ele realmente toma cuidado com que cada mecânica, cada detalhe do jogo faça completo sentido.
Uhum.
Uma vez até o próprio Jack Explicador comentou no podcast dele que ele jogou com pessoas que trabalham no meio da arte e o pessoal falou, cara, faz todo o sentido, tudo que ele fez ali, sabe? E quem joga o Vinhos também comenta que todo o processo de produção de vinho existe uma certa fidelidade, né?
Uhum.
E que não vai... E que no Lisboa também se faz presente, né?
Sim, com certeza. E o que, que é o Lisboa, né? O que, que é o jogo, né? É o jogo, ele fala da reconstrução de Lisboa. Lisboa sofreu em 1755 um terremoto seguido por um tsunami, assim, e a cidade foi praticamente destruída, né?
Por 3 dias de incêndio.
3 dias de incêndio, né? Não,
pouca coisa, tranquilo.
Não, os relatos são...
O espaço de tempo, né?
Foi um dia. E o jogo é sobre isso, o jogo é sobre a reconstrução, né?
Sim, e uma coisa até importante pra quem não sabia desse episódio, esse episódio foi tão importante que, assim, ele ocorreu 1º de novembro, que é o Dia de Todos os Santos. Nessa época a gente tem Portugal, que é altamente católico.
Uhum.
As pessoas, as populações... a população de Lisboa, os alfacinhas, né, como são chamados...
O gentílico de Lisboa é alfacinha. Tem um pledge do Kickstarter é alfacinha.
Isso mesmo. E eles começaram a achar que tudo isso era uma punição divina. Isso fez com que surgisse uma onda de ateísmo lá em Lisboa, sabe? Justamente por conta disso. É. Por acreditar que... O que, que eles fizeram errado? Eles falaram, a gente se devotou tanto à religião, a gente deu tanto dinheiro, a gente foi tanto à igreja rezar e a gente ainda foi punido, sabe?
Exatamente. E o jogo, qual é a mais do jogo, né? Nessa época, o Portugal tinha um secretário de Estado que era o Marquês de Pombal. Era como se fosse um primeiro-ministro, né? Dom José I, que era o rei de Portugal na época, ele coloca o Marquês de Pombal como responsável pela reconstrução de Lisboa. E ali naquela época, o rei e o ministro, né, o Marquês de Pombal, eles começaram a criar, né, esforços para reconstruir a cidade. Só um mês depois...
Porque a devastação foi... Né,
foi terrível, destruiu literalmente a cidade. Né? E mês depois da catástrofe, o engenheiro do reino, né, o engenheiro-chefe do reino, Manuel da Maia, ele mostra os planos para reconstruir Lisboa. Né? Então as opções que ele tinha, que o Manuel da Maia tinha para reconstruir Lisboa, era ou reaproveitar as ruínas, ou abandonar completamente a cidade e reconstruir uma cidade nova. Eram as opções que ele tinha, né? Ou abandonar a cidade, ou reaproveitar as ruínas, ou construir uma cidade totalmente nova. E o plano que ele escolheu foi o seguinte.
Abandonar era tipo, vamos mover X quilômetros pra norte e construir uma nova cidade.
Isso mesmo.
É tipo, deixa tudo pra trás, né?
E o plano que ele escolheu foi o seguinte, botar abaixo todo aquele quarteirão principal de Lisboa, né, que era conhecido como a Baixa, né? Botar abaixo toda a Baixa, abaixo a Baixa, né? Demolir toda a Baixa, que era aquele quarteirão principal de Lisboa, e redesenhar a cidade sem obstruções. Por quê? A grande dificuldade da conta do desastre foi que as ruas eram estreitas, né? Não tinha muito espaço, era aquela cidade antiga, né? Então eles levam um ano, né? Mas um pouco menos de um ano para tirar todos os escombros. E o jogo, você tem escombros no jogo. O jogo você tem uns tokenzinhos, eu vou botar na postagem. Você tem uns cubinhos que são os escombros do jogo. Você vai ganhando coisa ao tirar os escombros da cidade. Então assim...
É tipo, é pós-desastre mesmo.
Exatamente.
Né?
E pela vontade do rei, né, em querer uma cidade nova, uma cidade mais ordenada, ele encomenda a construção de praças grandes, ruas retas. Então, Lisboa passa a ter a construção que tem hoje, com as ruas todas desenhadinhas direitinho, né? Tudo quadradinho, né? E a ideia que ele tem é o seguinte, os tipos de comércio em comum para cada rua. Então, eu já fui lá em Lisboa, e você tem a rua principal, que é a Rua Augusta, não é a Rua Augusta de São Paulo, né? É a rua principal, é a Rua Augusta. E as ruas adjacentes é tipo a Rua do Ouro, a Rua da Prata, ruas de acordo com os produtos que eram comercializados ali. Então ele reorganiza a cidade completamente. Essa nova, esse novo bairro, né, essa nova Baixa, fica conhecida como a Baixa Pombalina, em homenagem ao Marquês de Pombal, né? E o jogo ele tem tudo isso, né?
E o Marquês de Pombal que a gente escuta nas aulas de história,
do Brasil.
Tem a ver com o Brasil, né? Ele interfere bastante no Brasil nessa
época. Exatamente.
Né?
E o jogo, você tem, no jogo, né, você usa, né, não é bem usar os favores, né, mas você utiliza, né, desses três personagens, né, eles aparecem, né, você tem os favores, você tem se eu não me engano, você tem os favores do rei, os favores do Marquês e os favores do engenheiro, né, e a caixa do jogo, aquela caixa, né, caixa bonita com aquela arte de azulejo português, né? Tem três carinhas, né, retratados, né? Um carinha de verde, um de azul e um de vermelho. O de verde é o Manuel da Maia, o do meio é o Marquês de Pombal e o de vermelho é o Dom José I. Eles estão retratados ali como estilizados na arte de azulejos, né, de Portugal.
O rei, o engenheiro e o primeiro-ministro, né, o Marquês.
Isso, é o Marquês de Pombal, exatamente. Né?
Ele, não, só uma curiosidade, ele tinha poderes equivalentes, ele não era um rei, né, mas ele tinha o quê? Ele era o segundo do executivo?
O Marquês? Ele era como se fosse um super-ministro, né, ele era como se fosse um primeiro-ministro, embora Portugal não fosse uma monarquia parlamentarista, também não era absolutista, né, você tinha a figura do rei, porque você tem que ter aquela figura da família real, mas você tem o secretário-mor, né? Secretário de Estado da época. Marquês de Pombal era também como se fosse um secretário, um ministro de Relações Exteriores também. Ele é como se fosse o porta-voz do rei, né?
Entendi, porque o rei ainda mandava,
com,
né?
Não, com certeza, com certeza.
Sim.
Né? Com certeza. Então, né, eu separei, né, alguns dos principais personagens do jogo, né? Que a gente vê no jogo. Então, o engenheiro, que é o Manuel da Maia, né, ele que elaborou a planta Isso. nova de Lisboa, e ele foi responsável uhum. por outros projetos de engenharia, né, da época. E ele já era velho, já era coroa quando ele reconstruiu Lisboa, né? Ele já tinha uns 80 anos e isso foi o que deixou ele marcado, né? Que foi a reconstrução de Lisboa, né? E ele inclusive foi professor do Dom José I, do rei.
Que da hora.
Não, interessante, né? Né? E uma coisa bacana, que é curiosa do jogo, que faz a gente ainda entrar muito na história... É, não só isso que você falou, que a gente trabalha no jogo removendo os cubos que são referentes
aos
terremoto, ao tsunami, ao fogo, né, que são os escombros. É, a questão é que cada um faz o papel, né, dos nobres,
uhum.
e a gente utiliza de influência, que assim como ele usou no The Gallerist, para poder conseguir as coisas.
Uhum.
E isso é muito bacana porque faz sentido, né? Tipo, não seria só igual um jogo normal que você fica juntando dinheiro e trocando, sabe? E naquela
Exatamente.
Época, você ia arrumar dinheiro como? Você precisava ter influência acima de tudo, uh-huh. sabe?
Exatamente. É, isso que é maneiro do jogo, né? Você retrata um pouco da
época. E o jogo é interessante porque ele se passa durante 22 anos também, né?
Uh-huh.
Durante esse período histórico. E é legal, assim, você imaginar o autor pensar sobre isso, né? A importância do tema, né? A gente está acostumado muito a jogar euros bastante abstratos, e eu uhum. gosto, por sinal, mas quando a gente depara com um euro que ele é fechadinho numa história, numa toda uma consistência, uma coerência, é delicioso, né?
E é inusitado a reconstrução, né?
Uhum.
Geralmente a galera uhum. faz... Ou construir, né? Construir uma estação espacial, construir uma cidade, construir
sim,
uma
sim.
fazenda.
Ou sei lá.
Reconstruir, né?
Uh-huh.
Ou defender algo que já está construído, né? Um tower defense, sei lá, né? Agora um negócio que você vai transformar, né? Ele tem uma configuração com um escombro, você tem que tirar para construir coisa nova, assim. Foi uma sacada bem,
Não,
bem nova e bem, bem legal, né?
Demais, e o jogo tem aquela mecânica de você construir a coisa certa na rua certa. Se você vê o tabuleiro, tem lá a Rua do Ouro, Rua da Prata, tudo desenhadinho ali no tabuleiro. Isso eu achei muito maneiro, cara. E uma curiosidade legal, né? Sobre outro personagem, o Dom José I, ele é conhecido como Dom José o Reformador. Né? Justamente pelo esse acontecimento, né?
E o legal surpreendente.
Né? O legal que na época da catástrofe, né? Ele e a família dele, eles sobreviveram à catástrofe, né? A destruição do Paço Real, né? Eles sobreviveram porque eles estavam viajando, eles estavam passeando lá em Santa Maria de Belém, eles sobreviveram por causa disso. E depois da tragédia, o Dom José, ele ganhou uma fobia a edifícios de pedra. Né? Tipo assim, caraca, que cagada, eu sobrevivi, não vou mais entrar num edifício de pedra, vai que outro terremoto. Ele passou o resto da vida dele...
Se tremer, cai em cima.
É, exatamente. Ele passou o resto da vida dele vivendo num complexo de tendas, né, num lugar mais alto lá de Lisboa. Né?
Caraca,
ficou com
bom,
cagaço.
É
Acho
rei,
que até
né,
eu
dinheiro, né?
Exatamente. Acho que até eu ficaria,
e
né?
E uma outra curiosidade é que o Dom José, ele é pai da conhecida Maria I de Portugal. Que aqui ficou conhecido como Maria Louca, né?
A Maria Louca, exatamente. Ele era avô do Dom João VI.
Pai do Dom Pedro.
Pai do Dom Pedro I, exatamente. Né? Ele era tipo bisavô do Dom Pedro I, né?
Isso.
Né? Ele era pai da Maria.
A Louca, pai que da Maria deve ter louca. Ficado louca porque o pai também ficou desregulado.
O Dom João, que andava cheio de frango no bolso, ninguém chamava de maluco, né?
Não. Tomou dois banhos na vida.
É. Né?
Eu acho que o personagem principal do jogo, né, é o Marquês de Pombal, né? A coroa portuguesa, Sim. né? Ele chega lá na segunda metade do século XVIII e a coroa sofre com uma influência muito forte dos princípios iluministas, né? Quando ele chega lá, o nome dele Sim. era Sebastião José de Carvalho, né? Mas Marquês de Pombal. E a preocupação dele era modernizar a administração pública do país. ele queria também, aí que entra a nossa história do Brasil aqui. A gente, na nossa, a gente estuda a história do Brasil, a gente ouve falar do Marquês de Pombal e das reformas pombalinas, né? Porque a grande preocupação dele era modernizar a administração pública de Portugal e ampliar os lucros provenientes da exploração das colônias. E qual era a principal colônia portuguesa na época? O Brasil.
É.
Então, só uma pausa aqui, né, pra gente, na história ali de Portugal. Nessa época aqui no Brasil, estava rolando a crise do açúcar. Né? O açúcar, que era o produto mais exportado do Brasil, estava entrando em crise. Aí é uma época que o Brasil descobre o quê? O Brasil descobre o quê? Ouro no interior do Brasil.
Aham. Uhum. Né? Descobre... Foi quando teve a derrama, né?
Exatamente, a derrama. Né? Cara, a derrama é uma coisa absurda, né? Porque começa a explorar ouro e o ouro vai acabando. Né? Então Portugal, com medo do ouro acabar, o próprio Marquês de Pombal institui a derrama. O que é a derrama? Uma cobrança anual de 1.500 quilos de ouro. Então, ó, todo ano as minas brasileiras têm que entregar 1.500 quilos de ouro para Portugal. Agora, de onde vai tirar esse ouro, já que tá acabando? Se vira aí.
Fora do jogo também tem aquele lance dos jesuítas também, não tem?
Sim, sim, os jesuítas, é.
Foi o Marquês de Pombal que
expulsou os jesuítas, bagunçou, do Brasil, né? É. É porque nessa época também, né, quem fazia o tráfico de escravos pro Brasil era a Holanda. A Holanda tinha cortado relações com o Brasil. Sim. Faltava escravos negros na época. Isso fez com que os colonos quisessem capturar e escravizar os índios. Então os jesuítas, eles estavam se opondo a essa prática, né? Às vezes até apoiando os índios contra os colonos, né? Então isso estava trazendo prejuízo, né? E o Marquês de Pombal, como eu falei, ele queria explorar ao máximo, né, a colônia, né? Então ele expulsou os jesuítas, botou fim à escravidão indígena.
Cara, eu fiz uma conta rápida aqui, porque eu fiquei curioso.
Uhum.
Cara, esses 1.500 quilos de ouro, cara, isso dá em torno de 142 milhões de reais anuais, assim.
É um absurdo, né?
É muita grana.
É um absurdo.
Sim,
e
sim.
Isso ajudou também na reconstrução. Isso ajudou na reconstrução de Portugal. Então, tem a ver, a nossa história tem a ver com o jogo também.
Assim, sim, claro.
E não só isso, como uma curiosidade para quem... Curiosidade histórica, inclusive. Em Portugal, por conta da chegada de ouro, foi tão absurdo. Duas curiosidades interessantes. Uma é que Portugal não precisou praticamente trabalhar, eles falam assim, o governo não precisou trabalhar por praticamente mais de 100 anos, pelo que eu fiquei sabendo, por conta do que eles receberam de ouro, entendeu? Do Brasil. Assim, disseram que a corte praticamente ficou sem trabalhar durante aquele período. E outra coisa, existe uma igreja, se eu não me engano, igreja de São Pedro, no Porto, que ela tem tanto ouro que ela foi fechada a missas, porque ninguém podia ir lá, porque ninguém conseguia rezar. Eu entrei. É incrível, assim.
Eu acho que eu entrei nela, eu não me lembro se eu entrei
bobo,
nela.
Sabe? Dá vontade de pegar e levar de volta pro Brasil, sabe?
É, exatamente. Eu entrei. Eu me lembrei. Eu entrei nessa igreja. Exatamente, porque eu tive exatamente esse sentimento. Né? Tipo, caraca, isso aí é tudo meu, cara. Isso é tudo do meu...
Vou devolver.
Da minha área, cara. Vacilo. Né?
Muito.
Uma parada que eu acho... Né, só finalizando sobre o Marquês de Pombal, né? Dom José I, ele morre em 1777. Na hora que ele morre, a oposição acusa o Marquês de Pombal de autoritarismo e ele não se mantém no cargo, né? Então acho que ele era meio golpista, né? Ele só ficava lá enquanto o Dom José I estava no poder, né? E uma parada, voltando ao jogo, né? Eu estava aqui abrindo aqui o tabuleiro do jogo. O tabuleiro, ele tem as ruazinhas divididas, né? Ele tem quatro setores aqui, né? Um laranja, um rosa, um marrom e um azul, né? Todos esses aqui são as ruas... Essa aqui são as ruas principais de Portugal, né? E cada rua com um nome, com um tipo com um tipo de produto, né? E no jogo você tem que construir de acordo, né? Isso que é maneiro, cara, do jogo. E uma curiosidade legal do jogo, que é os pontos de vitória do jogo são em perucas.
Uhum. Vocês chegaram a pegar isso? Melhor coisa possível, assim, né? Sabe?
Os pontos de vitória do jogo são perucas, cara. Você ganhou...
Ganha quem conseguir mais perucas no final do jogo.
Exatamente.
Que era um símbolo, né? De nobreza, né?
Símbolo, exatamente.
Sim, sim. Porque a ideia do jogo não é você ganhar, ficar rico, né? Não faria tanto sentido. A questão é você ser uma pessoa da alta nobreza, ser uma pessoa extremamente reconhecida. É por isso que eles falam de você colecionar perucas.
É.
equipe. Tipo, alguns lugares em Portugal... Era o responsável
por reconstruir a capital, né?
Aham, uhum, exatamente.
Sim, sim. Assim, e tipo, tanto é que uma curiosidade é que se você, em alguns lugares de Portugal, se você não tivesse peruca, era uma ofensa.
Era feio, então, assim, né? É tipo andar descalço, né? É tipo andar descalço na rua.
É igual andar de croques hoje,
é,
saca?
Exatamente. É tipo andar de croque era andar sem peruca na época, né? É, pô. E é maneiro que até isso tem no jogo, sabe? Então, eu acho bacana a gente tá falando desse assunto aqui. O Vital Lacerda, ele é um autor que abusa muito, abusa no bom sentido, ele abusa muito do tema nos jogos dele, né? Isso que eu acho bacana nele, né?
Sim.
E um último personagem do jogo, que não é uma pessoa, mas chega a ser um personagem, que é o azulejo português, né? A arte inteira do jogo é de azulejo português, né?
Sim, sim. É uma obra à parte. E até é curioso que o designer, na verdade, ele é australiano, né? A gente poderia até pensar que ele é um designer português e tudo, mas na verdade ele é até o cara que fez o Vinhos.
É, pode crer.
Essa nova edição do Vinhos, né?
Aham, uhum, pode crer. Ele deve estar trabalhando já com ele, né? Aí falou, ah, faça por favor para a minha arte de Lisboa. Aí ele deve ter feito lá para ele.
Faça uma peruca bela.
Pô, isso é maneiro. E o azulejo é um patrimônio cultural, né, de Portugal. Eu, falando, você está falando da igreja que tem em Porto, eu vou ver se eu acho. Eu tenho isso nas minhas fotografias pessoais. Quando eu fui no Porto, tem uma igreja que a igreja inteira é uma capelinha, né, pequena. Ela é inteira de azulejo português.
Que bacana.
Todos os lados dela. Sim, ela é uma igreja azul e branca. É bizarro. No meio da rua, você vê aquela igreja azul e branca pulando em cima de você. É a igreja toda feita de azulejo. E esses azulejos, eles contam uma história, né?
Sim, sim. Os clássicos azulejos, eles... Você entra numa igreja, numa capela, inclusive no Outeiro da Glória aqui no Rio de Janeiro.
Tem.
Ele tem esse estilo, né, dos azulejos. E você vai ver toda uma história, assim como os vitrais, né? Eu não sei por que se optou pelo azulejo e não pelo vitral durante essa época, mas foi muito forte a utilização do azulejo.
O azulejo foi meio também influência dos árabes, né? Tipo, eles...
É, e Portugal...
Verdade.
Exatamente. Lisboa, principalmente... O sul de Portugal teve muita influência árabe, né? Os mouros. Porque
Portugal vira Portugal, né? Quando eles expulsam os árabes, né?
Não, já era Portugal antes, mas aí tem essa invasão árabe.
No caso, Portugal atual, né? Tipo, a...
Isso. Ah, sim,
a identidade portuguesa.
Foi em 1492. Foi no mesmo ano da descoberta da América, foi o ano que os mouros foram expulsos da Península Ibérica, né? Que foi a Reconquista. E meu avô me contou, meu avô é português, quando eu fui a Portugal, meu avô falou assim, você devia ter ido em setembro, em agosto. Né? Meu avô falou assim, você devia ter ido em setembro, porque em setembro eles abrem os túneis dos mouros para limpar. Aí eu falei, caraca, o que é isso, túneis dos mouros? Ele, na época dos mouros, cavaram vários túneis em Lisboa, né? No subsolo, né? E ele falou, inclusive, que esses túneis, eles resistiram aos terremotos.
Caraca,
terremoto de 1755. E ele falou, você tinha que ir em setembro, que eles abram os túneis para limpar e as pessoas podem visitar e tudo. E o azulejo, ele é uma palavra árabe, né? Que é azelij. Também tem um termo persa que é lápis lazuli, que é uma pedra azulada que eles usavam para fazer arte.
De uma cor, né?
Se você
que é a cor
pesquisar
principal...
essa pedra... Esse tipo de pedra, o lápis lazuli, ele é meio azul e branco, parece um pouco o azulejo português.
Sim, é o tom, né? O mesmo tom, né?
Sim, sim.
É o mesmo tom. Então deve
ter... É o tom
ter...
mais utilizado, isso.
Eu não pesquisei a fundo sobre o azulejo, né? Pesquisei sobre a questão cultural, né, em Portugal. Não sobre o próprio azulejo em si, mas devido a essa influência árabe que Portugal teve, creio que tenha sido daí. Em Portugal tem o Museu do Azulejo.
É bem a marca deles mesmo.
É bem a marca.
Não, e é interessante, assim, quem ficar com curiosidade, eu ainda não tive a oportunidade, dá pra jogar o jogo online. O Vital Lacerda foi esperto, ele disponibilizou uma edição no Tabletopia pra poder jogar jogo antes do lançamento. A gente poderia até tentar jogar.
Sim,
vamos tentar. Eu acho que o Tabletopia é grátis no Steam.
Se eu não me engano, sim. Né? Até que ele disponibilizou para as pessoas poderem decidir se querem ou não jogar.
Isso é acreditar no projeto, né?
Pô, isso é o futuro, né, cara? Eu costumo falar assim, ah, a gente tá no futuro, porque tem celular, internet, eu falo de zoeira, né? Pô, a gente tá no futuro também. A gente pode jogar o jogo sem antes ter lançado, sim, cara. É coisa de precog isso, cara.
Pô, as pessoas já... Olha só, as pessoas devolvem jogo de tabuleiro antes de abrir porque acham que pode estar quebrado, imagina poder pô, jogar, então.
É...
Sacanagem.
Falando do projeto, né? Ele tem mais... Uhum. No momento que a gente tá gravando, né? Vai ter mais 22 dias e ele já bateu, acho que 4 vezes o valor que ele pediu, né? Então,
excelente,
ele sim, vai sim, sair, né? Então, não tem esse medo do projeto não ser financiado, já foi. E vai ter a versão brasileira,
uhum,
né?
Vai, isso, vai, isso. A Funbox firmou um contrato lá com a Griffon e... E o jogo vai ser trazido, já foi garantido que vai trazer com todos os
stretch goals, né?
Stretch goals, é, né? E assim, e só pra galera já ter uma ideia, já tem vários stretch goals bem, sim, interessantes, como cardial, vai ter um tratamento melhor na impressão do tabuleiro, legal, tokenzinhos de madeira pra quem curte, vão ter coisas bem especiais. Então assim, tá bem lindo mesmo.
Sim.
É bem maneiro.
O player board,
é uma experiência boa.
Com níveis também.
Os jogos do Vital. Os jogos do Vital são sempre uma experiência legal. São euros pesadíssimos, eu acho. Sim. Bem pesados, mas é uma boa experiência. Eu, por exemplo, jogando vinhos, eu me senti mesmo ali produzindo vinho, botando vinho pra exposição. É uma experiência boa. Eu espero ter essa experiência jogando Lisboa também. De estar ali ajudando a reconstruir Portugal, a reconstruir Lisboa e ganhando perucas por isso.
Com certeza. Vamos ver quem é o mais cabeludo no final do jogo, né?
Mais cabeludo no final do jogo, é. Exatamente. Quem é mais careca, né? Quem se dá mal. Né? Quem é que tá andando de croque?
E só pra quem a gente não comentou assim, mas não entra muito no quesito aqui do podcast, mas só pra quem tiver curiosidade, ele tem as mecânicas principais como administração de mão, controle de área e tile placement, né? Colocação, uhum, dos tilezinhos, das pecinhas.
Eu dei uma lida no manual, né? O controle de área, né? É aquela questão da rua ali, né? Da uhum, do comércio ali e tal. Galera de euro não curte muito o tema, mas não tem como negar o tema desse jogo.
Sim, eu acho que acaba sendo, é o que o pessoal fala, muitas vezes não precisa ser o principal de um jogo,
uhum,
mas eu acho que acaba sendo um flavor demais, e no caso desse jogo, por conta até do episódio e do Vital Lacerda em si, se torna uma experiência, sabe? Primeiro, sim, você quer por conta do tema, depois você vai se preocupar se o jogo realmente é bom, sabe?
Com certeza.
Uhum.
O que tá me atraindo no jogo é o tema.
Sim, sim, com certeza.
Sim.
Né? Jogos do Vital são bem bacanas, já conheço alguns. Bom, então acho que é isso, né? A gente falou bem, a gente né, não falou tanto do jogo, porque o jogo não existe ainda.
É, a gente,
né,
não jogou, verdade, né?
Pegou as informações que o jogo tem, um jogo que vai ser lançado, mas que a gente já tem bastante material para conhecer o jogo, né? A gente não conhece, isso, o jogo de fato, de jogar, mas a gente, sim, já conhece o jogo, tem vídeos, tem o próprio manual do jogo, né? O jogo já foi muito bem apresentado, já dá até pra jogar lá no Tabletop,
sim,
né?
Sim, sim. E só um detalhe jogar, que eu... É só um detalhe que eu acabei de descobrir, a gente pode botar o link aí, eu não sei se... Mas vai ter um evento, uma live no Tabletop com o próprio Vital Lacerda ensinando a jogar o Lisboa sábado agora.
E quando vai ser isso? Sábado agora? O programa sai antes de sábado.
Oh. Olha, então, ele tá botando dia 26 de novembro aí,
uh-huh,
às 2 horas no... Um horário da vida aí, que eu não sei qual.
Eu vou procurar esse link e vou colocar.
Legal, bacana.
Sim, sim.
É, vai ser meio em cima, pessoal. Vai. Quem ouvir, conseguir ouvir antes do dia 26.
Mas provavelmente, né, de repente provavelmente dá tempo vai aí. Ficar offline, pra você vai poder assistir depois. Não vai ser ao vivo, mas você vai conseguir assistir do mesmo jeito.
Então é isso. Obrigado aí pela vocês dois terem aparecido aí, né, pra gravar. Então é isso. Espero que tenha ficado bom.
Cara,
aí.
Curti.
E até mais.
Até mais, galera.
Tá, beleza.